Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
Programa Cotidiano aqui na Pelotense, 1:08. Sicredi, gente que coopera, cresce. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. No programa de hoje, vamos falar sobre a situação do mercado de trabalho, né? Inclusive, uma recuperação histórica sobre a questão do mercado de trabalho em Pelotas e na região, com a presença de Ana Paula Ferreira Dávila, que é coordenadora adjunta do Observatório Social do Trabalho da Universidade Federal de Pelotas e doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. E, como consequência, inclusive, do mercado de trabalho, as repercussões na área previdenciária, especialmente na queda da contribuição ao INSS, com a presença do advogado especialista na área previdenciária, Olímpio Perobon. Eu começo, inclusive, pelo Olímpio. Boa tarde, Olímpio. Mais uma vez, obrigado
pela presença. Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, doutora Ana Paula Dávila. Satisfação.
E a sua presença, Perobon, parte de uma entrevista que fizemos, de uma participação que tivemos algumas semanas atrás com o colega da professora Ana Paula, o professor Átila. Né, que esteve aqui falando sobre a questão do mercado de trabalho e o Perobon naquele momento lembrou e mandou uma mensagem, né, Perobon, destacando esta questão da contribuição, né, na medida em que há uma, e até por conta da reforma previdenciária, houve uma redução, e criando novas modalidades, houve uma redução na questão de trabalho, né, de isso se refletiu diretamente na contribuição à Previdência, né, Perobon? É isso?
É verdade, exatamente, Caldenei. Foi lá em 2017, com a reforma trabalhista no governo Temer. E consequentemente, após, veio também a reforma previdenciária, através da emenda constitucional 103, que traçou alguns limites, as formas de contribuições, que, no nosso entendimento, complicou bastante a vida do trabalhador e principalmente daqueles trabalhadores que não têm um emprego fixo garantido, podemos dizer assim, de forma mensal, que passou a, eles criaram aquele trabalho intermitente, né? Então hoje a pessoa, de lá para cá, não hoje, mas de lá para cá, a pessoa pode trabalhar um dia para alguém, ou 2 dias, 3 dias, 10 dias, uma vez por semana, enfim, não existe mais aquela sequência.
Agora,
né,
para valer mensal, como contribuição,
pode ser mensal também, né?
Tem que contribuir o equivalente ao salário mínimo, né?
No mínimo. Exatamente, né? No mínimo, exatamente. Né? Isso tem causado muitos problemas. Por quê? O principal problema é que o trabalhador, é que as pessoas, e o brasileiro, de modo geral, tem muito pouco conhecimento na área previdenciária. E o INSS nunca fala, podemos dizer assim, não transmite nenhuma informação, nem através dele próprio e dos órgãos governamentais, principalmente na imprensa.
Quer dizer, se trabalha pelo modelo intermitente, contribui com menos do que... o percentual é 11%, né, do salário mínimo?
Depende. Se é empregado, contribui com um percentual, pode ser 7,5%, 8%, dependendo do caso.
Sim, mas se tem não alcançar esse percentual, para ter direito e para valer como contribuição,
tem que pagar a diferença.
Tem que pagar fora.
Né? E não é simples, tem que ter muito cuidado quando vai pagar, quando vai fazer esse recolhimento, porque dependendo da categoria e da atividade em que a pessoa trabalha, depende do código que vai ser colocado, né? É através de um DARF. Na maioria dos casos,
não é através do carnê.
Do GPS, do carnezinho. São códigos, tem um código específico para isso. Depende da época também, a partir da emenda constitucional 103, pode pagar a partir dali, antes também não. Então tem uma série de informações que as pessoas não sabem, né, que precisam receber, e acaba ocasionando problema quando vai buscar um benefício, independente do benefício previdenciário. Pode ser uma aposentadoria por idade, termos de contribuição, e principalmente o auxílio-doença, né, que é um problema recorrente hoje, que a gente tem percebido bastante através lá do nosso escritório, as pessoas que nos procuram. Muita gente não tem direito de se encostar, mesmo pagando o INSS. Por quê? Porque pagam de forma errada, pelo desconhecimento que tem da Previdência Social, as pessoas não sabem como pagar. E pagam, e acham que estão pagando corretamente, e, no entanto, acabam não tendo...
Vai descobrir que não está pagando corretamente no pior momento, né? Quando precisa.
É verdade.
Professora Ana Paula Ferreira Dávila, boa tarde, obrigado pela presença. E que, de início, você nos falaria sobre a situação do mercado de trabalho no momento em Pelotas e na região?
Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pelotense. Quero cumprimentar a todos e agradecer pelo convite. Dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, a gente tem um momento, vivenciado um momento do mercado de trabalho de Pelotas, Rio Grande, né, e região, de retomada devido, né, à pandemia, né, que houve, principalmente em 2020, um índice. Aqui eu tenho alguns dados do novo CAGED, que é o Cadastro de Admitidos, né, e Desligamentos do Ministério do Trabalho. E a partir, então, o saldo negativo, né, do mercado de trabalho de Rio Grande e Pelotas demonstra que muitos postos de trabalho foram eliminados em 2020. Em 2020, em Rio Grande, né, a gente perdeu no final do ano menos 803 postos de trabalho, né, ao total. Se a gente for pensar por setores, né, o setor que mais perdeu foi o setor da construção. E isso que é interessante pensar em termos comparativos, né, se a gente vai pensar o caso de Pelotas também. Pelotas perdeu no setor de serviços em 2020, no setor do comércio, na indústria e na agropecuária. Isso significa que foram perdidos em 2020 1.088 postos de trabalho na nossa região. Claro.
Na área da construção não teve perda em Pelotas.
Em Pelotas, não.
Porque manteve, né? Mesmo no período de pandemia, manteve.
Esse setor movimentou um pouco a economia. As obras continuaram, né? Só que aí, em 2021, esse ritmo, ele vai também, continua numa decrescente, continua piorando. Então, a gente tem perda de postos de trabalho na construção, segue Rio Grande perdendo postos de trabalho na construção, que é menos 820 postos de trabalho em 2021. E Pelotas vai perder na indústria. Mas o saldo total, no caso do ano, de movimentação, deixa de ser negativo. Então, em 2021, o mercado de trabalho começa a se recuperar, ainda que timidamente. É claro que aqui Pelotas, né, ele é marcado, uma cidade marcada pela sazonalidade do emprego. Então, a gente tem, como é característico, janeiro e fevereiro serem meses que registram muitos postos de trabalho eliminados, por conta, né, daquela contratação que é feita em novembro, dezembro, em virtude das datas festivas. A pandemia não mudou essa realidade. Então, as taxas negativas em janeiro, elas não sofreram, né? Não tem relação com a pandemia, mas elas se intensificaram. Isso é algo que a gente, né, coloca em observação, né? E aí o mercado de trabalho começa a se recuperar lá em 2022. Então, ano passado, a gente começa a ter alguns dados que vão melhorando.
Hoje, os dados apresentam qual relação lá com o início da pandemia? Estaria no mesmo patamar ou ainda estamos com déficit em relação ao início da pandemia?
Não. Hoje em dia, aqui, se a gente for pegar, por exemplo, eu trouxe até os dados de 2023, também do CAGED. Se a gente for pensar a cidade de Rio Grande, hoje, lá em Rio Grande, tem 37.915. Né? Esses dados se referem ao primeiro semestre de 2023. Tá? 37.915 postos de trabalho no primeiro semestre desse ano. O setor que mais emprega, né, lá em Rio Grande, Grande tende a ser o setor de serviços. Isso, né, é comum com Pelotas. Se a gente for pegar aqui os dados de Pelotas, a gente também vai ter, só que Pelotas sempre registra, né, um número maior. Então, no primeiro semestre, postos de trabalho gerados em Pelotas, em todos os setores, ou seja, agropecuária, indústria, construção, comércio e serviços, equivale a 62.384 postos. Não, né, isso é um saldo positivo, ou seja, não há perda nesse número, né, nesse nível de contratação. E o setor também que mais emprega é o de serviços. Então, né, são municípios, né, ligados para uma dinâmica de prestação de serviços que são ligadas a uma movimentação do mercado de trabalho, marcadas em grande parte pela sazonalidade. A gente tem uma melhoria dos indicadores, mas assim, ainda dependemos muito do tipo de política que é implementada para mobilizar a estrutura produtiva.
Portanto, o que se observa claramente é que se tem mais gente ocupada com carteira assinada em Pelotas, que Rio Grande, até porque é uma cidade com maior número populacional. Mas, de certa forma, né, o Pirobão descaracteriza uma ideia que se tinha historicamente, que Rio Grande tinha mais empregos que Pelotas, né?
Pois é verdade. E quase o dobro, né?
Sim.
37 para 62, quase o dobro. Eu achava até que hoje, em Pelotas, a construção civil empregava mais gente na proporcionalidade, claro, do que outros setores. Porque a gente vê muita gente construindo apartamentos.
Pelotas é um fenômeno, né?
É um fenômeno, impressionante, né?
Tem gente com dinheiro em Pelotas, né? Porque senão não seria possível manter aquecida a construção civil, como se observa.
Eu só quero mencionar que esses dados, sim, são de carteira, né, assinada, é do mercado de trabalho formal, porque aqui a gente tem alguns delimitadores, né, metodológicos, ou seja, a RAIS e o CAGED fazem que nós, pesquisadores, consigamos chegar nesses municípios de médio porte, como Rio Grande, Pelotas. E aí trata só do mercado formal. Então, a gente não está falando aqui, né, não tem condições de estimar os dados da informalidade. Mas a gente sabe, né, que o brasileiro é um cidadão, uma cidadã, um país marcado pela viração, né, pelos bicos. Então, a gente... quando a gente pensa que, sim, é uma retomada, mas do mercado formal... E a gente, né, fica numa lacuna, ou seja, para saber qual é o tamanho da informalidade
em Pelotas. Hoje não há uma pesquisa em relação, e até creio que seja bastante difícil, por exemplo, da uberização ou da pejotização, que são alguns modelos aí bem na moda, né? Na moda por necessidade.
Sim. Aqui em Pelotas ainda estão, os estudos ainda estão muito no começo, mas no Brasil a gente tem, né, vários estudos, principalmente do pessoal eu integro o grupo da REMIR, que é uma rede que acompanha e monitora os impactos da reforma trabalhista, né, depois da previdenciária, enfim, como que essas reformas, né, essa retirada de direitos dos trabalhadores impacta a classe trabalhadora e como que a uberização vem na onda dessas reformas para se aproveitar, porque quando se fala de intermitência, também é uma legalização de algo que era considerado ilegal até pouco tempo. E o Uber, se a gente for pensar numa relação de capital e trabalho, é uma relação desigual, só que essa reforma trabalhista, ela também equaliza, né, o contrato de trabalho como se fosse um contrato civil, desconsiderando essa disparidade entre a relação capital e trabalho. E aí o que a gente tem hoje como um diagnóstico é uma necessidade de regular esse trabalho, né, que considere, né, o aparato tecnológico, os aplicativos, como fazendo parte desse contexto, mas que essa regulação não aconteça só para beneficiar, né, as grandes empresas, né? Não é só Uber, iFood e outro trabalho que a gente tem muito, que acontece, que é o trabalho de microtarefas, ou seja, trabalhadores que ficam alimentando algum determinado sistema colhendo informações e são remunerados também só pelo número de cliques, mais ou menos, que eles dão. E também é um trabalho plataformizado. Então, a gente tem uma série de pesquisas que vão constatar que são trabalhadores, não são empreendedores, né? E estão trabalhando a partir, né, do horário que é estabelecido pela empresa, né? Porque ela aumenta, claro, ela não diz formalmente isso, né? Mas aumenta, por exemplo, o pagamento que é feito na prestação de serviço do Uber, por exemplo. E aí isso incita, né? O pessoal precisa trabalhar mais para conseguir receber, né, o seu ganha-pão. Então, as pesquisas denotam isso. Os trabalhadores, né, falam dessa falta de autonomia, porque o discurso é da autonomia, do empreendedorismo. Mas, na prática, se tu não trabalhar 12 horas por dia, 14, não consegue chegar a um salário mínimo.
Quanto mais trabalha,
mais
recebe. Ó. Agora, e sem nenhum direito, né? Esse que é o...
E arcando
problema.
Com todo, né, o celular, internet do celular.
Quem carro. Trabalha com veículo, desgaste do veículo é por sua conta própria. Sim. Pirou bom.
Decisão recente agora, acho que foi do STF, e que diz que a justiça brasileira, podemos dizer assim, o órgão máximo, diz que não existe relação de emprego entre o dono, podemos dizer assim, o dono da Uber e em relação às pessoas que prestam serviço. Para Uber, os condutores dos veículos, né? Então não tem relação de emprego, lamentavelmente não tem relação de emprego. A justiça beneficiou as grandes corporações, né? Isso é o que acontece. Mas eu gostaria de falar outra coisa importante, Caldenei, se a doutora Ana Paula tem alguma informação a respeito, alguma estatística, em relação ao MEI, ao microempreendedor individual. O microempreendedor individual são aquelas pessoas que viviam na informalidade e passaram a ter, podemos dizer assim, uma profissão definida e informada no órgão oficial. E a partir daí o microempreendedor individual passou a ter direitos previdenciários, não trabalhistas, porque são prestadores de serviços, e passaram a ter direitos previdenciários. Hoje o microempreendedor individual, ele tem todos os direitos aos benefícios da Previdência, a quase todos os benefícios, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o MEI hoje, ele pode requerer um auxílio-doença, por exemplo, pode se encostar, pode se aposentar por idade, pode receber um salário-maternidade, tanto faz se é homem ou mulher.
E com uma contribuição relativamente baixa.
Exatamente, perfeito.
Mas aí vem o outro problema, né? A questão de caixa do INSS, contribui com menos, né? Quem está trabalhando na atividade formal, né?
Tem dois detalhes importantes, que é aquela aposentadoria da dona de casa, né? Que foi instituída lá pelo governo Dilma, que diz que pode pagar 5% de INSS. E se aposenta com salário mínimo. Enquanto outras pessoas também pagam previdência, pagam 11%, e também se aposentam com salário mínimo. E no caso do MEI, o microempreendedor individual, tanto homem quanto mulher, se pagam um percentual de 5% sobre o salário mínimo e tem direito a todos os benefícios da previdência, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é uma, podemos dizer assim, uma categoria importante no contexto de trabalho, né, no nosso país, em que as pessoas passaram a serem, como diz o próprio nome, empreendedores individuais, trabalham por conta própria e até mesmo podem ter pelo menos um empregado, e com um faturamento anual por volta de 80, 80 e poucos mil reais. E, acima de tudo, eles foram colocados na Previdência Social para contribuírem também para o INSS. Analisando o lado positivo, foi muito importante isso, porque as pessoas trabalhavam de forma individual, por exemplo, o encanador, eletricista, o professor que dava aula particular, enfim, uma série de atividades profissionais que as pessoas viviam na informalidade. E o MEI, o microempreendedor individual, esse programa, né, podemos dizer assim, veio para fazer com que as pessoas pagassem também, tivessem direitos, porque o MEI também dá direito a várias coisas, tem vários benefícios, não só previdenciários, mas para financiamento, enfim, tem bastante coisas boas, podemos dizer assim, no MEI. E pagam previdência, poderão usufruir de quase todos os benefícios da Previdência Social, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. Até pode se aposentar por tempo de contribuição se pagar a diferença dos 5% que eles pagam até os 20%, que seria a contribuição mínima. Então, por exemplo, a pessoa pagou 30 anos de INSS e quer se aposentar por tempo de contribuição, então faltam alguns anos, só que nesses últimos anos a pessoa pagou como MEI. Então ela não tem direito a se aposentar por tempo de contribuição porque pagou 5%. Aí ela pode complementar o dos 5 até os 20, essa diferença de 15%, e se tiver tudo certinho, podemos dizer assim, ela vai se aposentar por tempo de contribuição, mesmo tendo contribuído como MEI, com um percentual inferior que o MEI contribui.
Agora, essa 5%. Diferença teria que ser paga a partir de quando?
Paga a partir do tempo em que trabalhou, e que prestou serviço com MEI.
Então,
prestou serviço um ano, paga aquele um ano para complementar.
Agora, né? Poderia pagar depois? Pode ser um pagamento posterior?
O que a gente sempre diz para as pessoas e orienta? Encaminha o benefício e passa para o INSS a responsabilidade da emissão das guias. Eu não aconselho que entre no site da Previdência e faça o cálculo por conta própria. Por que isso? Porque o que tu fizer, o que as pessoas fizerem, entrar ali no site da Previdência e emitir uma guia, o INSS aceita qualquer coisa. O valor que tu quiser colocar ali, né, dentro do limite, o INSS aceita. Nós tivemos um caso, semana passada, de uma senhora que ela ia se aposentar por idade. Ela tem mais de 62 anos de idade e ela tinha 16 anos de contribuição. Só que dois anos para trás, dos 14 aos 16 anos, ela pagou por conta própria de forma atrasada. Ela pagou atrasado, contribuições atrasadas que não poderia ter sido paga da forma que ela pagou. Ela entrou no site da Previdência, pediu para alguém fazer isso aí, pagou aqueles dois anos e nos procurou para a gente encaminhar a aposentadoria por idade para ela. E aí analisamos o caso concreto e nós chegamos à conclusão que ela não ia se aposentar, mesmo tendo mais de 15 anos. Porque da forma que ela pagou essas contribuições, ela não poderia ter pago. Porque é uma coisa importantíssima que tem dentro da Previdência Social é a carência. Tu não pode levar em conta somente o tempo pago, mas tem que levar em conta também a carência. E para a aposentadoria por idade, a pessoa tem que ter pelo menos 15 anos de carência. Como ela pagou dois anos atrasados, ela precisava apenas de um ano, né, para fechar os 15. Ela só tinha 14 anos de carência. E da forma que ela pagou, ela não tem direito de se aposentar, porque ela só tem 14 de carência. E aí tu vai explicar para a pessoa, não, mas está aqui, ó, o INSS me deu esta guia, né, de forma bem prática, né, claro, que entrou no site da Previdência e fez o cálculo. O INSS me deu essa guia, eu paguei, está aqui, do INSS, não tem como eu acreditar que não poderia, né? E não pode, essa pessoa não vai se aposentar.
Sim.
Porque não tinha os 15 anos de carência.
Bom, nós temos um intervalo. Na sequência, então, até em função dessa questão do MEI, quero ouvir a professora Ana Paula. Vamos ao intervalo, 1h31, retornaremos em seguida. De volta com o programa Cotidiano, 1h36. Sicredi, gente que coopera, cresce. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Professora Ana Paula Ferreira Dávila, que é coordenadora adjunta do Observatório Social do Trabalho da UFPEL e doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas. Sobre a questão do MEI, que foi levantada pelo Olímpio Perobon, alguma observação, algum estudo nesse sentido?
Sim, a gente tem um estudo. Primeiro, o seguinte: o MEI, né, um reconhecimento do Estado que também leva em consideração a própria realidade da nossa sociedade brasileira, né? A gente tem um livro, chama Estudos de Sociologia sobre o Mercado de Trabalho, do Adalberto Cardoso, no qual ele aponta que os brasileiros têm. A gente tem muito muito pequenos e médios negócios tocados por famílias, né? Então, mercadinho da esquina, padaria, e o MEI, ele vem ajudar esses tipos de negócios que são formalizados. Aí tem um estudo até do Sebrae, chama Sobrevivência de Empresas, publicado em 2021, no qual, né, 3 em cada 10 microempreendedores individuais fecham as portas em até 5 anos de atividade no Brasil. Ou seja, né, às vezes, ao próprio tempo, né, quando a gente vai avaliar o tempo que é necessário contribuir, né, para se ter uma aposentadoria, não chega, porque a taxa de falência dos MEIs no Brasil, ela é alta, para que tem, né, uma taxa de 21,6% de falência, e as de pequeno porte, 17%. Então, assim, isso comprova que o tipo de MEI que está sendo levado, né, pela população é o empreendedorismo por necessidade, né? E não é aquele tipo de empreendedorismo caracterizado pela oportunidade. Não, um dos diagnósticos que se tem é que as pessoas estavam desempregadas, usaram o fundo, né, o seu dinheiro, da sua indenização, enfim, para fazer algo, né, empreender.
Em Pelotas, sobre essa questão da oportunidade, é muito cultural também. Se um negócio deu certo, o outro vem no mesmo ramo, né? Uhum. Não é uma questão de análise, se vai de mercado, o que é que está faltando, o que é que está precisando. Não, já vai direto para o mesmo... olha, se deu certo com o Perobon, vai dar certo comigo. Não é bem isso. Assim, né?
E outra explicação que eles também dão é que pode ser agravado pela própria dificuldade de conseguir o crédito, né, isso em 2021, que eram, né, os dados, e também pela facilidade de abrir e fechar um MEI. Esses, né, eram os diagnósticos. Agora, em termos, né, sociológicos, né, o que a gente tem a dizer? Que essa vamos falar assim, grosso modo, de cultura do empreendedorismo, é moderna, né, pelos termos que se utiliza, mas o Brasil, né, a população, como eu falei já no começo, né, se vira, né, e isso é uma herança também da própria conformação do nosso mercado de trabalho, né, que quando, por exemplo, abole a escravidão, uma abolição formal, não há nenhum tipo de política para a população negra para incorporar essas pessoas no mercado de trabalho. Na realidade, o que se tem, né, é o financiamento de famílias europeias para vir trabalhar no Brasil, né, e isso também com a questão de uma eugenia, né, como uma forma de tornar a população branca. O que é isso que a gente está falando? A gente está falando de uma herança do nosso mercado de trabalho. E aí o Vargas, quando em 1930 começa a institucionalizar, a regular de forma, digamos, capitalista as nossas relações de trabalho, tu tem um número significativo da população negra que está na informalidade, que está fazendo bico, que está se virando, né? Isso, né, para os homens. As mulheres negras vão trabalhar como domésticas. Então, a gente vai se conformando enquanto país, num país que não absorve na sua estrutura produtiva formal grande parte da sua população. E quando, né, o Estado brasileiro, né, ele vai formalizar esse tipo de... tornar mais uma alternativa para essas pessoas terem um pouco de direito, é claro, né, que está nesse contexto. Então, um MEI criado pelo Estado, ele tem uma certa, né, pró, mas tem esses fatores culturais que não foram resolvidos e um pouco do tipo de MEI que é levado, se a gente for pensar, né, que é levado para frente, digamos assim, quando ele fale, também tem uma origem, qual é o tipo de empreendedorismo que está se levando, né? Então, acho que isso também tem que ser levado em consideração, porque isso impacta, né, no tema da contribuição e também da seguridade como um todo, que também é fragilizada por conta dessa precariedade que caracteriza o nosso mercado de trabalho brasileiro.
Bom, o livro, a professora Ana Paula trouxe aqui alguns livros, né, que são... produzidos exatamente pelo estudo que é realizado pelo Observatório, e um deles fala sobre uma questão regional aqui bem importante, né, que impactou muito a economia, e o título do livro é A Deriva da Maré. padrões de desenvolvimento e de trabalho no Polo Naval de Rio Grande. Bom, esse livro, ele retrata exatamente isso, o impacto que teve positivamente e posteriormente, de forma negativa, a questão do Polo Naval de Rio Grande.
Sim, esse livro resulta da minha tese de doutorado. E aí, inicialmente, eu ia estudar como que acontecia o trabalho no Polo Naval, já que a indústria de Rio Grande era a única a fazer as plataformas de petróleo, os navios plataformas do Brasil. Então, na minha pesquisa, eu descobri, né, que havia um fomento do Estado brasileiro em torno de políticas que estabeleceram índice de conteúdo local mínimo, obrigatório, e também outra política de descentralização da indústria naval. Então, isso mudou o tipo de investimento que o Estado fazia nas unidades da federação. Então, se na década de 90 a gente tem um Estado, né, que atua para tornar as unidades da federação concorrentes entre si para receber os investimentos, na década de 2000, né, em diante, né, a partir dos governos Lula e Dilma, etc., a gente tem um Estado que vai estabelecer um índice de conteúdo local e instalar estaleiros com carteiras de encomenda de norte a sul do Brasil. E aí, eu percebi que em Rio Grande isso se constituía como mais um ciclo de investimento. É claro que a indústria naval, como eu comentava antes, ela tem um padrão internacional. O Estado geralmente financia durante 10 a 20 anos, ela fica fechada para o mercado nacional, depois abre para a concorrência e aí vende, né, as suas carteiras de encomenda, no caso, para o mercado internacional. Aqui não tinha nada que diferente desse modelo. O que teve, que eu comecei a constatar, foi o impacto político da condução da Operação Lava Jato, né? A Operação Lava Jato, que no começo se pretendia o combate legítimo da corrupção, ela se revelou, na verdade, como perseguindo determinados, né, líderes políticos, no caso aqui a grande, né, a figura, né, do Lula. Só que isso teve um impacto, né, na conjuntura da democracia como um todo. Ou seja, a Operação Lava Jato, né, e o outro lado, isso vai contribuindo para o desgaste da imagem do governo do Partido dos Trabalhadores, né? A gente tem o impeachment da presidenta Dilma em virtude também da crise de 2015, no ciclo econômico que também se esgota. E isso tudo vai virando um caldo cultural muito conservador, e que vai... O que, que isso tem a ver com a indústria naval? Ah, não, a indústria não é coisa do Brasil. Então, o Brasil volta um tipo de mentalidade que é recorrente no nosso país, o Brasil como um fazendão do mundo, como um país que só tem o dever, né, a capacidade de exportar produtos com baixo valor agregado, como se a gente não tivesse capacidade de desenvolver a própria indústria, né, a própria tecnologia. Mas isso se deve também a uma conformação geopolítica das forças, né, numa divisão internacional do trabalho. E aí, que acontece? O Michel Temer, né, ele assume. E já imediatamente, em novembro de 2016, ele promulga, né, uma lei na qual tira a obrigatoriedade do índice de conteúdo local, e já em novembro, no mesmo mês, o Polo Naval começa a demitir em massa os trabalhadores, porque era justamente esse índice que garantia não só que as plataformas fossem feitas aqui, mas que a maioria dos trabalhadores fossem aqui, tivessem desenvolvimento de da sua expertise. Isso foi mandado para fora. E aí, desemprego, muitas consequências sociais. E aí eu tematizo isso como mais um dos ciclos industriais de Rio Grande, que impacta também Pelotas e região, porque esse não foi o primeiro, se foi o terceiro ciclo, que também está relacionado agora, né, com a indústria naval, mas antes tinha outras indústrias, outros modelos de desenvolvimento da região.
Essa questão de ciclo também se enquadra a questão do ciclo da indústria de conservas, né, de produtos alimentícios em Pelotas?
Sim, a gente tem aqui em Pelotas, né, Pelotas hoje é responsável por 90% do pêssego em conserva que é consumido no Brasil. E aí a gente tem também uma indústria que emprega, né, que é baixo valor agregado, né, e que sofre, ela é uma indústria que se desenvolve, a gente põe lá em 1900, né, numa colônia os franceses, né, que começam com esse tipo de cultura, E aí ela sofre um baque muito grande na década de 70. E na década de 80 e 90 há uma participação que diminui na composição do PIB, se a gente vai pensar, porque a gente tem a abertura do Brasil, né, para os mercados internacionais, com o fenômeno, né, que a gente pensa a globalização. Né, é um fenômeno mais amplo, não é só questão econômica, mas aqui, né, é o que a gente vai, né, se deter. E aí, a concorrência, por exemplo, não era só o pêssego. Né, aqui também tinha aspargo em conserva. E hoje em dia, só tem uma família que planta e faz aspargo em conserva, se eu não me engano, em São Lourenço. Então, e aí tinha o morango, tem o abacaxi. Todos esses tipos de indústria, elas são responsáveis por contribuir com nossa, até trouxe alguns dados, né, contribuir com esse PIB de origem, né, agroindustrial, que vem perdendo força nos últimos tempos. Então, a gente pensa, em 2017, esse PIB das indústrias, né, que a gente pensa, né, de conservas, era de 9,9% a contribuição desses setores no montante do PIB de Pelotas. Então, para setores que eram, digamos, de ponta da cidade, né, eles vão caindo a sua taxa de participação.
Já está em apenas 9%.
Em 2017, a última estatística, 9%. Mas nem por isso deixa de ser um setor que emprega. Uma reportagem que eu busquei no Diário Popular, inclusive, fala da questão de eles empregarem 6 mil trabalhadores durante a safra. Né? Claro, a safra vai de outubro a janeiro, e tem um fator importante, que antes a safra durava só 20 dias, mas a Embrapa, através do melhoramento que a ciência, né, pode produzir, né, nessa indústria, agora a safra dura 2 meses. Isso também facilita, porque se tem mais condições de armazenar, né, para poder comercializar. É um trabalho que hoje já tem um maquinário, mas ele ainda usa bastante força de trabalho humano, emprega bastante gente, né? Só que ainda, digamos assim, não tem... Por ser 90%, né, da produção do país, eu penso que poderia ter mais algum incentivo em termos de política, né, para essas famílias, porque também tem essa questão, o perfil dessa agricultura... É uma agricultura, digamos, que são famílias. Hoje em dia são 1.200 famílias, mais ou menos, que produzem o pêssego, né, a gente pode falar aqui. São 70 milhões de latas por ano. E tem essa questão geracional. Então, também não é um negócio que, digamos, que se toca unicamente pela questão financeira, mas sim tem valores, sim, familiares que, claro, passam de geração em geração.
O safrista trabalha 2 meses por ano, ele mantém a condição de segurado, Pirobon?
Mantém, só que soma apenas 2 meses, né? Existia muito na região de Pelotas, principalmente na zona colonial, várias indústrias, né, de conservas. E os agricultores poderiam continuar, e pode até hoje, continuar sendo agricultores, porém, se trabalhar no máximo 120 dias nos últimos 12 meses nas indústrias onde tem a safra de pêssego, normalmente é de 3 meses a 4 meses. Então, isso é importante, uma dica importante, o agricultor mantém a qualidade de agricultor, mesmo trabalhando com carteira assinada, nas indústrias de conserva.
E se trabalhar mais do que esse período, 120 dias?
Aí
é
perde a qualidade de agricultor naquele período.
Ah, sim.
Então, últimos 12 meses, não é, sim, por ano, nos últimos, sim, 12 meses. Por exemplo, lá na colônia tem uma indústria lá de conservas. Aí o agricultor pode, o homem, a mulher, o filho, maior de 16 anos, né, ele pode trabalhar como empregado até 120 dias nos últimos 12 meses, não é por ano. Nos últimos 12 meses. E, assim, mesmo assim, não perde a condição de agricultor e vai se aposentar como agricultor ou vai podendo requerer qualquer tipo de benefício da
Previdência. Tem alguma vantagem se aposentar como agricultor ou como empregado?
Depende. É que a idade, principalmente a idade. A mulher agricultora ou pescadora, ela se aposenta com 55 anos. E o homem agricultor ou pescador, com 60 anos de idade e pelo menos 15 anos de prova na agricultura. E sendo que o último ano tem que estar na atividade agrícola. Não adianta a pessoa ter 15 anos de agricultura, completou 60 anos no caso do homem, e já faz 5 anos que não é mais agricultor. Isso não vai
A vantagem, então, estaria em se aposentar como agricultor
na idade. E não tem contribuição, mesmo que, através do talão de nota hoje, o modelo 4, a pessoa, cada vez que emite a nota, ela contribui para a Previdência Social. Ao contrário da atividade urbana, que a mulher já passa para 62 anos e o homem 65 anos de idade, podendo juntar a parte da agricultura e também da carteira assinada, o carnezinho.
Mas juntar significa, enfim, ter trabalhado antes como agricultor?
Ter trabalhado antes e ou depois. Tanto faz.
Pode ser depois.
É, a gente chama de aposentadoria híbrida, quando junta cidade com campo.
Uma questão trazida aqui pelo ouvinte, a Janete do Fragata. Sou do lar, pago o INSS no código 1473, que é o código, né,
facultativo.
Pago 11%, estou pagando corretamente, quero me aposentar por idade. Ela só se aposenta por idade?
Ela só se aposenta por idade ou por invalidez, né? Se tiver algum problema de saúde, que é incapaz.
Hoje, por idade, qual seria a idade?
A mulher, 62.
62 anos.
E o homem, 65. Ela está pagando como facultativo. Quem é o facultativo? É aquela pessoa que não é empregada.
Se ela atrasar um mês, aí tem problema ou não?
Não tem problema. Ela pode atrasar até 6 meses. O facultativo pode atrasar até 6 meses. E mesmo assim não perde a qualidade de segurado. Passando 6 meses, aí perde a qualidade de segurado e aí não tem direito a buscar algum benefício que não é permanente, no caso da aposentadoria. Aí pode pedir, por exemplo, no caso da mulher, auxílio reclusão, salário maternidade, auxílio doença e vários outros benefícios que dão direito para aquelas pessoas que não perderam a qualidade de segurado. Isso é importantíssimo as pessoas entenderem bem como funciona. Se é empregado e saiu do emprego, foi demitido ou pediu demissão, fica até um ano dentro da Previdência. Por exemplo, o MEI também, a gente está falando no MEI, falamos anteriormente, o MEI não pode atrasar a Previdência. O MEI tem que pagar regularmente. Então tem que ter muito cuidado. Por exemplo, a pessoa paga MEI, aí atrasou vários meses, ou atrasou um ano, dois, ela perdeu a qualidade de segurado, ela perdeu deixou de ter a carência também, e mesmo que pague os atrasados, ela não vai ter direito, no primeiro momento, de requerer um benefício temporário, podemos assim, que não é a aposentadoria. Então tem que ter muito cuidado também quem paga MEI. O valor é relativamente baixo, por volta de R$ 66,00, mas se não paga, tem problemas graves. É muito complicado o não pagamento do MEI. Mas, doutora Ana Paula, eu gostaria de fazer uma pergunta na questão das indústrias aqui de Pelotas. Se também um dos fatores determinantes da diminuição da indústria de conservas em Pelotas foi o fato de que os governos que passaram, eles importaram muitas, no caso as conservas, com valores inferiores ao que é vendido, principalmente aqui na região de Pelotas, né? Do produtor, vem o produtor, que eu digo, quem industrializa, no caso, né?
Sim, a gente tem reportagens e pesquisas de pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de Pelotas que apontam, né, a década de 90 como, digamos, um desmonte, se a gente pode pensar assim, desse setor por conta de uma concorrência desleal que sofre, né, com a abertura para o mercado internacional. E aí, né, a gente tem, né, uma questão que elimina e fecham, várias empresas fecham. Se tu pensas, né, que a gente tinha, se a gente for aqui colocar em 1980, 49 indústrias, hoje nós temos, podemos pensar em 13. E mesmo assim, Pelotas, né, continua como a maior responsável. Só que isso em 2021, né? Então teve alguma recuperação nesse setor, mas com certeza a concorrência no mercado, né? A falta talvez de uma política de proteção e incentivo para esses negócios que são também de familiares, né? e de regiões pequenas também. E também a questão da própria infraestrutura. Então, por exemplo, tem uma indústria, né, de pêssego que fica lá na Estrada dos Quilombos, na Colônia Francesa. E, não sei se vocês já foram para lá, a estrada sim, tem condições precárias. Eu fiquei pensando como, né, que escoa a produção. Então, tem uma questão não só de uma política para incentivo, para dessas pessoas continuarem no mercado competitivo, né? Não só por uma questão de valores familiares, mas também, né, que tenha uma sua subsistência ali garantida, mas também uma infraestrutura básica, porque quando eu li, assim, eu pensei, como que pode, né? 90% do pêssego em calda no Brasil vem de Pelotas e não tem uma infraestrutura, né, uma estrada decente para escoar a produção. E, pelo que eu sei, não se tem uma outra forma de escoar a produção ali. Então, também acho que tem uma questão do... que são, né, os poderes locais com, né, com outras instâncias políticas que precisaria, acho que, fazer uma política de... para alinhar essas estratégias, sabe? E fomentar esse tipo de empreendimento que é tão importante para a região sul, né? Principalmente Pelotas e também, né, o interior. Né?
Bom, estamos quase no final do programa, chegando em cima da hora, mas uma questão em relação ao futuro. O que pode se esperar do mercado de trabalho, professora Ana Paula, principalmente considerando o advento da inteligência artificial? Vamos ter um impacto grande ou não?
Se a gente for assim colocar, contextualizar, né, sempre que a gente tem um avanço tecnológico, eliminam-se postos de trabalho, né? A gente está vivendo uma nova onda desse incremento tecnológico, eliminação de postos de trabalho, mas eu gosto de pensar e de levar em consideração os estudos que falam que a gente, por exemplo, na Uber, nesses trabalhos de plataforma, a gente vê muito os humanos trabalhando para programar a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, a gente pensa, né, que vai eliminar os postos de trabalho, mas se a gente vai para a chave analítica do microtrabalho, ou seja, desses trabalhadores em tarefas, são eles que vão programar o sistema. Programar o sistema para reconhecer uma faixa de pedestre e coisas básicas que hoje em dia a gente dá, né, um Google, pesquisa e está ali. Mas foram pessoas que trabalharam para treinar. E aí vem condições de trabalho, pagamento também só por tarefa, né, sem regulação. Mas eu não sou uma...
Mas não fortalece ainda mais a questão da precarização?
Sim. A gente está vivendo esse momento no qual a informalidade, a precariedade desse tipo de trabalho...
Cada vez se reduz mais o trabalho formal, né?
Isso.
Aquele modelo tradicional.
A gente tem vivenciado desde a década de 90 para cá, com o neoliberalismo, o argumento que que não se sustenta, mas que... retirando o direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, que a gente vai gerar posto de trabalho. A reforma trabalhista também vem nesse sentido e já tem uns efeitos da reforma, estudos indicam que esse argumento não se sustenta. Então, a gente tem vivenciado, sim, uma necessidade de qualificação, mas também tem uma divisão por faixas da população. Então, há uma determinada classe social que consegue se inserir nessa dinâmica de novos postos de trabalho tecnológicos, outras que vão trabalhar programando essa pseudo-inteligência, né, que não é artificial, porque ela é programada por seres humanos, né? E também tem aqueles que vão ficar à margem.
Quer dizer, fica mais excludente ainda, né? Sim. Fica mais excludente. A divisão.
Precarização e a exclusão a gente tem como uma nova fase do movimento do capital no século XXI.
Pirobão, tem uma novidade aí sobre a vida toda ou não?
Tem, vai ser julgado um
tá em julgamento.
Recurso, assim, por parte do INSS. Essa semana ainda, provavelmente semana.
Então, vamos voltar a falar em breve, que talvez saia a decisão em seguida,
é,
né?
O Denem importante que a doutora Ana Paula falou, eu entendo assim, a gente percebe lá no escritório que as pessoas que têm acima de 50 anos têm imensa dificuldade em usar um computador. e principalmente no INSS, né, puxando para a nossa área. A gente percebe...
É até uma questão de confiança, né? Eu, aos poucos, vou vencendo essa desconfiança em relação à tecnologia.
Mas a maioria das pessoas não conseguem trabalhar em um aplicativo do INSS, chamado Meio INSS. Para nós, operadores do direito, que trabalham com previdência social, é maravilhoso a parte de tecnologia, porque a gente consegue atender melhor o cliente e buscar outros recursos para beneficiar e, acima de tudo, conseguir os benefícios para as pessoas. Mas a dificuldade é muito grande naquelas pessoas que têm acima de 50 anos. Praticamente não conseguem mexer em nada de computador, lamentavelmente. E as coisas vêm acontecendo muito rápido, muito rápido. Fala em inteligência artificial para as pessoas que têm mais de 50 anos e não têm um conhecimento maior a respeito, não sabem nem o que é e vão continuar não sabendo. Porque é difícil, isso é muito complicado, a inteligência artificial. E está entrando também na advocacia. Agora, recentemente tivemos um congresso em Porto Alegre sobre isso, entre outras coisas, né? Previdência Social, na inteligência artificial. E no Supremo Tribunal Federal, no STJ, são os órgãos máximos da justiça brasileira, também a inteligência artificial já entrou há vários anos. Porque eles julgam por determinadas palavras, né? Chamam de... algoritmos, isso, alguma coisa assim, né? E eles julgam com base naquelas palavras. E ali já tem sentença pronta. Lamentavelmente, já tem sentença pronta.
Bom, no INSS ontem eu li uma matéria que de ontem, né? Que parece que 4 em cada 10 processos já sai deferido ou indeferido por robô.
Isso já vem acontecendo há mais de ano. A gente, por exemplo, nós entramos com pedido de aposentadoria por idade e o robô, ele indefere às vezes em 5 minutos. Uhum. Entra com pedido, Caldenei, e daqui 5 minutos nós já recebemos um e-mail do INSS dizendo que foi indeferido. Uhum. Então a gente tenta enganar o robô colocando outras informações no requerimento de aposentadoria para ver se consegue passar pelo robô. Algumas vezes nós conseguimos, porque a gente tenta enganar o robô. Né? Mas o cara, eles são muito ligeiros, né? Eles são criados para nos enganar, né? Para não conceder o benefício.
E justamente o que eu estava falando são pessoas que trabalham programando esse robô, fazendo o treinamento dele para ele reconhecer os termos. Por isso, né, o trabalho de microtarefas, ele é bem importante e está como uma das frentes de estudos da sociologia do trabalho. Porque o robô e a inteligência artificial, ela é treinada por nós, seres humanos. Então, tem pessoas, por exemplo, na Indonésia, treinando a inteligência artificial. Tem pessoas que estão trabalhando nesses sites de currículo, no qual as pessoas depositam o seu currículo, mas o robô passa varrendo, né, para ver aquele candidato que está mais afim, né, na afinidade, um posto de trabalho. E só que quem trabalha programando este robô são pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem pessoas que trabalham assim, programando o robô que faz esse pareamento, essa busca pelos currículos. Então, acho que essa área de estudos de trabalho e microtarefa também, porque influencia todas as áreas, né? Desde quem está buscando um emprego até quem está requerendo uma aposentadoria, um direito, isso vai influenciar a todos, né?
Tá certo. Se não tiver ajuda, a pessoa vai ficar sozinha e não vai conseguir achar o caminho, infelizmente.
Pelo bom, obrigado pela presença.
Valeu, Caldenei.
Quero agradecer também a professora Ana Paula Ferreira Dávila pela presença. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde.
Final de programa, vem aí a música da Pelotense. Retornaremos amanhã, às 12 horas e 30 minutos, com mais uma edição do programa Cotidiano. Boa tarde a todos. Até amanhã. Música.